Falando de Livros.
Tenho o prazer de conversar mais uma vez aqui no Universo Literário com Antônio Barreto. Ele que é autor de vários livros, já fez coisa demais nessa vida e depois ele começou a escrever. Acho que é a profissão mais bacana sua, né, Barreto?
Oi, Rosalie, bom dia.
Bom dia.
Eu já fiz uma série de coisas nessa vida, então, tentando achar algum rumo, mas eu acho que a literatura realmente foi a profissão, entre aspas, que mais me abrigou, né? Mas antes de mais nada, eu queria te cumprimentar aqui, viu, pelo seu programa, que é adorável, simplesmente adorável.
Ah,
igualzinho a você, que eu costumo chamar de princesa das letras e ondas radiais de Minas Gerais.
Nossa, é muita coisa pra mim, Barreto.
E aí, querida, tudo bem?
Tudo ótimo. Então, eu acho que essa história sua de ser escritor, essa experiência toda que você tem de antes, né? Engraxate, trocador, vendedor de verdura, de picolé, de pirulito, datilógrafo, jogador de futebol no Juvenil do América, revisor de texto, desenhista, engenheiro. Tudo ajuda pra escrita, né, Barreto?
É, dizem que a minha vida daria um romance. Eu ainda vou fazer alguma coisa sobre isso, viu?
É, que bom. É,
mas isso eu acho que em função da... A minha personalidade é meio de geminiano mesmo, sabe? Esse tipo de gente que gosta de fazer várias coisas ao mesmo tempo.
Cabe tudo.
Então eu sou típico.
Uhum, que ótimo, isso é muito legal.
E sempre em busca de alguma coisa mesmo, né? Alguma resposta ou alguma pergunta. Eu acho que isso é normal, qualquer ser humano. Mas assim, ainda bem que eu achei o meu lugar, o meu rumo, né?
Claro.
Que é escrever, que é o que eu mais adoro.
Então, vamos falar desses três livros últimos que eu tenho na mão. Eu já sei que você já está lançando outros aí na frente. Daqui a pouco a gente vai conversar de novo aqui, porque é outro livro, outra coisa. Mas vamos começar pelo Papagaio de Van Gogh, lançado pela editora Lê. Que
Sim.
tem as ilustrações de Elvira Vinha, que estão geniais também.
Ah, pois é.
Então...
E a Elvira Vinha, né, que é também uma grande escritora, né, uma romancista também, assim, de nomeada no cenário da literatura brasileira, e também uma ilustradora, uma designer, assim, muito famosa.
É.
E acho que ela veio contribuir, assim, quer dizer, foi um casamento bem legal esse, as ilustrações dela, com o espírito desse meu Papagaio de Van Gogh, né,
pois
que
é.
Na verdade é o seguinte, esse papagaio que é o que dá título ao livro... Na verdade, é um papagaio que não existe, nunca existiu. Mas como dizem aí os especialistas, o grande lance da ficção é a gente convencer o leitor de que aquilo que ele está lendo é uma verdade, né?
É.
Então, eu acho que até o final eu consigo manter esse negócio. Só no finalzinho que o leitor descobre que esse papagaio, o Merelo, que seria supostamente o meu papagaio de estimação... Ele nunca existiu.
Merelô, não é? Merelô?
Não, Merelô, é. Bom, é porque eu gosto de abrasileirar um pouco, né? Porque ele teria sido o famoso papagaio de Van Gogh, que também não existiu. E ele, bom, ele era um sujeito muito fresco.
Pois é.
O Merelô aí, eu acho que não combinaria muito com a personalidade dele.
Uhum, mas então, esse livro é um livro de crônicas.
São 22 crônicas sobre vários temas, né? Que perpassam aí pela, digamos aí, pelos temas que estão muito em voga nesse cotidiano nosso, né?
Sim.
Então eu falo, assim, por exemplo, vamos supor, tem uma crônica chamada Quem Faz o Mundo Ficar Redondo, que eu falo das minhas professoras, né?
Uhum.
Como que elas conseguiram arredondar a minha cabeça, que era uma cabeça quadrada. Tem uma crônica. Sobre a questão da descoberta da sexualidade, né, que é um diálogo de duas meninas saindo da sala de aula num corredor, uma coisa até que aconteceu comigo, assim, fui numa escola para fazer uma palestrinha e de repente eu peguei esse diálogo, uma conversando com a outra, duas adolescentes e tal, e que seria, em suma, uma espécie de aula de beijologia, uma explicando para a outra como é que é o primeiro beijo. Isso, mas várias. Tem uma outra crônica que eu falo sobre a primavera, chegando agora, né, dia 21.
Essa é uma poesia pura, né? Eu destaquei essa crônica como uma momento assim poético do livro.
Muito poético, eu também acho. É uma crônica que até hoje, quando eu releio assim, você sabe que eu fico emocionada.
Ela fala, é de emocionar, filho, mesmo.
Como é que eu consegui escrever isso? Uhum. É legal, é, eu acho ela realmente assim. Exato, é porque eu acho também o seguinte, eu costumo dizer que a minha origem é na poesia, não é exatamente... Sim. No conto, na narrativa ou no romance. Uhum. Então, muita coisa que eu escrevo em forma de, digamos, de crônica ou de conto, acaba que vem com uma carga poética também muito grande, sabe?
Sim, claro.
Então, essa crônica aí sobre a primavera, eu acho que ela tem muito a ver mesmo com a poesia.
E
né?
É um momento de reflexão para a gente, né? Para esses humanos que habitam essa terra, né?
Eu acho até o seguinte, sabe? Todas as crônicas que estão nesse livro, elas propiciam uma certa reflexão sobre as situações que são mostradas ali. Uhum. Desde, por exemplo, sorvete de mãe, que são crianças que de repente resolvem fazer uma greve contra as mães.
É isso mesmo.
Então, é porque elas veem na escola, sempre naquele negócio do ambiente escolar, etc e tal. Uhum. E coisa que aconteceu recentemente nas ruas, os meninos mais velhos resolvem fazer uma greve reivindicando meio ingresso no cinema, reivindicando não ter que pagar sua passagem de ônibus, etc, etc. Isso é coisas mais sérias. Sim. Aí os menininhos, pequenininhos, também resolvem fazer uma greve. Mas o que é que eles têm para reivindicar? Eles não têm nada para reivindicar. Eles descobrem que a vida deles ainda não é tão cheia de coisas para reivindicações. Então eles resolvem fazer uma greve sobre... que eles não vão mais obedecer às ordens que as mães dão a eles, né? Uhum. Tipo assim, lave bem as orelhas, está na hora de tomar banho, e etc e tal. Você está com muito chulé, etc. Uhum. E no final, então, eles resolvem. E aí o tempo vai passando enquanto eles estão discutindo essas questões, as pautas de greve deles. E de repente a mãe, uma delas, dá-se pela ausência, né? Da turma toda e, em suma, no final eles fazem uma greve de mãe. Depois, eu acho que só o leitor lendo mesmo para sacar bem esse finalzinho.
Claro,
é sempre... E vários outros temas. Uhum. Bom, eu acho que é legal eu falar também o seguinte, esse livro, ele é um livro que teve aquele prêmio...
Já chegou premiado,
todos,
né?
Do MEC.
Já chegou premiado.
Exatamente. E essa edição é a edição que vai para o mercado.
Sim.
Que vai para as livrarias. Uhum. Porque há uma outra edição, a do MEC, que deve sair ainda no final do ano, que é a edição que vai para todas as escolas, entendeu?
Sim.
E para todas as bibliotecas do país. E, inclusive, há uma edição desse livro também, em Braille e em Libras, que é a linguagem brasileira de sinais, uhum. né? E a edição impressa é edição de best-seller, 300 mil exemplares, que vão ser distribuídos aí para as escolas
isso.
públicas
bacana.
De todo o país. E para as bibliotecas também. Agora, essa edição da Lê, ela é a edição que vai para as livrarias.
Que
né?
Ótimo. Então,
ela não é, digamos... De grátis.
Quem não tem criança com vínculo na escola ou que tem uma biblioteca longe, pode acessar esse livro nas livrarias, né?
Exatamente.
É isso.
E eu creio também que agora, no mês de novembro, no final de novembro, ele também já vai estar disponível pela internet.
Sim, que ótimo.
No site do próprio MEC. Assim que sair esse negócio, se você quiser, eu posso te mandar o link.
Ah, legal.
Aí uma hora você pode, digamos, pode indicar para os seus ouvintes, né?
Leitores.
E leitores.
Claro. Agora eu tenho outros dois aqui que são da Miguelin, que são lindos, são reedições, né? Lua no Varal, publicado originalmente em 84, cheio de prêmios.
Isso,
esse
o Lua
de
no Varal, ele marca... A minha entrada na chamada literatura infanto-juvenil, né? Uhum. Que na época ele ganhou o prêmio João de Barro de literatura infanto-juvenil da prefeitura de Belo Horizonte, e que é nacional, né? E foi editado pela Antonieta Cunha, uma das maiores especialistas do mundo em literatura infantil e juvenil.
É verdade.
E era a dona, na época, da Miguelin. Hoje a Miguelin já é de outro editor, Alexandre Machado, e que resolveu agora, então, né, entre aspas aí, parece que já está se fazendo 30 anos ou mais da minha entrada na literatura infantil e juvenil, e ele resolveu me fazer uma certa homenagem, né, com essa reedição.
E ele está muito bonito.
Tanto do Varal quanto do Isca de Pássaro, né,
sim,
que são dois livros, uhum, que estavam lá na Miguelin e que, de uma certa forma, estavam já meio fora de catálogo, né? É. E agora, para comemorar esses 30 e tantos anos aí da minha entrada para a literatura infantil juvenil, Ele lançou esses dois livros, assim, de uma vez. O Lulu Varal, ele é um livro que fala um pouco da minha infância. Sim. É uma mescla de poesia com narrativa.
Uhum.
Digamos, é uma prosa poética, né?
Também, é.
Em que eu falo da lua, da influência que a lua tem sobre um menino que quer ser poeta, ou que tem todo o sentimentalismo do poeta, ou toda o interrogacionismo do poeta,
uhum,
todo o perguntismo que o poeta tem, o que é isso, o que será aquilo, é isso, é um menino de lua, né? Como
é
se dizia lá no interior, aquele sujeito é de lua, para não chamar de louco.
É um geminiano,
doido,
né?
Varrido.
É um geminiano desde então.
É um geminiano, na verdade é autobiográfico mesmo, tem a ver comigo, esse menino que é personagem do Lua no Varal.
E
o mais legal que eu acho também, que
tá
é um projeto gráfico.
Exato.
Que foi feito pelo Paulo Bernardo Vaz,
uhum,
que ficou lindíssimo, né?
Sim.
Um projeto, assim, muito bonito, e achei muito legal pelo fato de que ele usou, assim, alguns grafismos, né, alguns recortes, umas colagens,
sim,
e tal, muito coloridas, e ele não partiu diretamente para interpretar direta a imagem que já está suscitada no texto. Não.
Uhum.
Ele criou, eu acho que outra poesia dentro daquilo que eu havia escrito, sabe?
É uma poesia de imagem.
Visual, né?
É, exatamente, poesia de imagem, visual,
imagem,
né? E tem aqui no finalzinho o trabalho do Maurício Manso explicando como é que foi feito, né? Como é que recuperou aqueles originais, os fotolitos, os cromos?
Exatamente.
Da primeira
aí no finalzinho,
edição,
o Maurício Manso, que é o grande designer que nós temos aqui em Minas,
uhum,
ele de origem italiana, ele nasceu na Itália, mas ele trabalha lá na Miguelin. É um designer, assim, dos melhores, né, do país. E o Maurício, ele conseguiu recuperar todos os cromos antigos que o Paulo Bernardo tinha feito, né? Tinha aqueles originais até, sabe?
Sim, são os cromos.
E aí,
né?
Eu me lembro que na época o Paulo Bernardo até andou fazendo algumas exposições,
sim,
desses cromos. Acho que ele fez exposição lá em São Paulo, fez exposição aqui na Biblioteca Pública Estadual, sabe? Para mostrar, né, para o pessoal também, uhum, como obra de arte,
sim,
esse trabalho que ele fez. E acontece que esses cromos, eles ficaram guardados por muitos anos, e o Maurício inicialmente achava que não ia ter jeito de recuperar, não. Mas como ele também é um mago,
uhum,
não sei como ele conseguiu recuperar todos esses cromos, e aí jogou no computador, e hoje com todos esses recursos que nós temos da informática e tal, é sempre alguma coisa, digamos, que esteja faltando, ou uma manchinha, vamos dizer, de uma goteira que pingou no cromo, no original, a gente consegue apagar isso e, sabe como?
Uhum.
Dar uma repincelada. Eu acho que o trabalho dele também de recuperação foi uma coisa, assim, mágica também.
Bacana.
Muito
agora
bacana.
Vamos falar do outro livro que tá belo, belo. Isca de Pássaro é Peixe na Gaiola, que você faz uma homenagem ao Bartolomeu Campos de Queiroz nesse livro.
Isso.
Fazendo um paralelo com o livro do Bartolomeu, o Peixe e o Pássaro.
Exato, é.
Não é? Ficou bonito demais.
Obrigado, Rosália.
E
pois
você...
é um livro que sempre me emocionou e me marcou muito, né?
O Peixe
assim
e o Pássaro.
Assim que saiu o Peixe e o Pássaro.
Sim.
E eu era muito amigo dele
Bartolomeu.
Bom, antes eu acho que é legal a gente falar, quer dizer, não é legal, mas informar aos ouvintes que o Bartolomeu Campos Queiroz, um dos maiores autores de literatura infantil juvenil do país e talvez do mundo, pelo tanto de prêmios internacionais também que ele teve, ele faleceu, né? Mais recentemente.
No ano passado.
No ano passado.
Foi janeiro do ano passado.
Acho que no finalzinho do ano passado, né?
Janeiro do ano passado.
Janeiro
de 2012.
Mas o Bartô era um cara assim, sabe, com quem eu tinha um diálogo assim muito, muito grande. E eu já, de uma certa forma, eu já acompanhava o trabalho que ele desenvolvia desde a época da fundação da Miguelin mesmo.
Sim.
Que foi, aliás, por onde ele também estreou. Começou. Ele é os primeiros livros do Bartolomeu saíram também pela Miguelin, como os meus. Sim. E assim que ele lançou O Peixe, o Pássaro, quando eu li aquele livro, aquele texto, além das imagens também, que são um espetáculo, né?
Sim.
Eu fiquei tão impressionado que eu falei, gente, mas esse negócio aqui tinha que ser meu. Eu que tinha que ter feito isso. Porque havia ali uma lição de liberdade tão grande. E havia ali também um sentido de respostas tão grandes para as perguntas que eu tinha até então, e que eram totalmente irrespondíveis, como
que
diria aí.
Que são até hoje. É um poeta perguntando.
Verdade, ele usa também, quer dizer, é um livro que apresenta alguns poemas numa certa sequência. Alguns, eles são inclusive muito imagéticos. Eu uso o recurso da poesia visual mesmo.
Sim,
como há um poema chamado Anzol, que tem o formato de um anzol. Né? Há um poema chamado Balança, que também tem o formato de uma balança. E depois há uma outra parte que eu falo mais do pássaro, fugindo da sua gaiola, e a gente nunca sabe também se trata de um pássaro ou de um peixe.
Pois é.
Que está em busca da isca ou fugindo da isca. Um pássaro que está em busca de uma gaiola ou está fugindo dela. Nessa parte do livro, que é dividido em três movimentos, né, que eu chamo de movimento, essa terceira parte se chama Pássaro Preso na Vitrola.
Sim.
Ela é também de poemas visuais, em que todas as palavras, elas estão organizadas de tal forma que dê a ideia de um pássaro que está batendo numa asas. Página, a asa direita. Aí você vira a página, ele estaria batendo a asa esquerda. Aí na outra página, ele estaria batendo as duas asas. E assim vai. Até que chega lá no finalzinho, com o poema mesmo chamado Isca de Pássaro é Peixe na Gaiola, em que, digamos assim, eu dou um fecho, né, a respeito dessa viagem que me foi propiciada pelo Bartolomeu no livro dele. Então, no fundo, é mesmo uma homenagem.
Sim.
E uma homenagem que se repete agora, e também com o texto de quarta capa feito pela Antonieta Cunha, né? Que foi nossa editora comum, né?
Sim.
Em que ela, de uma certa forma, a Antonieta foi assim a responsável por esse crime.
Sim, e nesse livro, A Isca de Pássaro é Peixe na Gaiola, as ilustrações são do Maurício de Manso, né?
Isso, pois é, olha aí.
Ele faz um trabalho também maravilhoso.
É um trabalho lindo. Eu acho que o Maurício, assim, ele soube fazer uma interpretação imagética, assim, daquilo que eu mancomunei com as palavras, assim, a interpretação dele foi incrível também, sabe? Tem uma imagem, por exemplo, que é uma coisa muito surrealista, e acho que tem a ver com a minha poesia, que estaria lá, eu não sei se você está com o livro aí, estaria lá na página 44. Um peixe se contorcendo, mas na verdade ele também tem garras de pássaro.
Sim,
então,
sim.
E como se ele estivesse saltando da água. E ao invés de boca, ele tem bico.
E
há uma mescla também de escamas e penas dentro dessa figura. Você está vendo que, nossa, eu acho aquela imagem arrepiante.
É,
e ela tem tudo a ver, né, com essa proposta, sabe? E que, na verdade, também essa imagem ele acabou usando na capa, né?
Sim,
que eu acho que ele é muito
mesmo
marcante.
E
o Maurício é um mestre, né? Eu tive a sorte também de contar com ele na leitura imagética dessas palavras que eu usei, né, para esse livro. Então, assim, me considero um sujeito de muita sorte, né?
E nós, por sermos
esses artistas, assim, eu acho que, na verdade, até colocando mais vida na minha poesia, né? Que talvez nem tivesse alguma vida, eu sempre digo que eu ainda estou aprendendo, ainda tem muita coisa para aprender.
Uhum.
E acho que com esse trabalho imagético dos mestres aí, possivelmente...
Antônio Barreto, mas as palavras que você combina, elas dizem, né? São elas que forçam aquelas imagens ou vice-versa, né? É um diálogo entre as palavras que você usa e também as imagens, nesse caso do Maurício Manso.
Eu acho que sim.
Numa leitura de Bartolomeu Campos de Queiroz em O Peixe e o Pássaro.
Eu acho que tem a ver, sabe? Porque há um pouco de ligação entre o tipo de texto que o Bartolomeu ele executava poeticamente.
Exatamente,
e
ele meu também
texto,
fazia crônicas.
Eu também, de uma certa forma, eu já fazia.
Sim.
Até se você me der licença, deixa eu ler aquele último poema, que ele é curtinho.
Deixo.
Eu acho que dá muito
encerrar, legal, viu, Barreto?
Dá muito uma ideia.
Sim, sim. Para encerrar, vamos lá.
Vamos lá?
Vamos.
Então tá.
Na sua
isca
voz.
De pássaro é peixe na gaiola, mas isca de peixe é pássaro preso na vitrola. Silêncio de pássaro é realejo e viola, mas silêncio de peixe é pássaro quando vai embora. Relógio de pássaro é fora de hora, mas relógio de peixe é pássaro cheio de 9 horas. Canto de peixe é minhoca na isca, mas canto de pássaro é peixe na correnteza arisca. Tempo de peixe é o que o pássaro trisca, mas tempo de pássaro é o peixe que a água cisca. Na casa do poeta, gaiola e aquário, e a música antiga de um realejo. Só ele não sabe que o poema é vário, e o peixe é o pássaro do seu desejo.
Muito
pronto,
bonito.
Acabou.
Acabou. Antônio Barreto, muito obrigado por conversar com a gente aqui mais uma vez e trazer para a gente essas poesias todas, nesses livros todos, de uma forma tão mágica. Muito obrigada.
Rosali, eu que agradeço, né? De estar no seu programa, de estar junto com você mais uma vez, né?
Isso.
E que é sempre uma honra. E eu gostaria só de falar com seus ouvintes aí, que quem tiver a fim de dar uma olhada nesses livros, eles podem ser encontrados lá na Livraria Mineriana,
sim,
lá na Quixote e também na Scriptum,
uhum,
ali na Savassi.
Sim. E para quem não estiver em Belo Horizonte, o site da Editora Lê e da Editora Miguelin, não é?
Isso, é www.editoralê e
www.editoramiguelin.com.br,
né?
Isso mesmo. Muito obrigado, Barreto. Eu não vou nem perguntar o que é que você está fazendo, porque aí já é outra conversa, tá bom?
É bom, aqui ó, dia 30 eu estou lançando um novo livro na Academia Mineira de Letras, chama Um Sapo na Barriga.
Olha só.
O título ele é um pouco infanto-juvenil, mas os adultos também adoram esse texto.
Tá bom, então, tá bom.
Espero vocês lá.
Tá bom, um grande beijo.
Um beijo para todos e também para os seus ouvintes, viu?
Tá bom, Antônio.
Obrigado,
Barreto.
Querida. Tchau.
Obrigada, tchau. Conversei com o Antônio Barreto, ele que é essa festa toda, é um poeta de primeira mão e trouxe pra gente esses 3 livros dessa vez. O Papagaio de Van Gogh, lançado pela Editora Lê. Um livro que também está comercialmente, porque é um livro que ganhou o prêmio da Leitura para Todos, do PNBE. Isca de Pássaro é Peixe na Gaiola e também o Lua no Varal. Esses últimos 2 lançados pela editora Miguelin.
Falando de livros.